pegar uma cerveja, mano? Você que sabe. Vou ter que fazer isso agora. Ó. Pegar uma duas coronas. Vai gravando aí, só que eu vou lá pegar já. Vou botar o limão também.
Bem-vindo ao Boia número 31. Hoje gravando aqui direto do Grupo Sal, em companhia do surfista Marcelo Juliano, que foi pegar a cerveja agora pra gente. O Grupo Sal é um dos maiores produtores de conteúdo relacionado a surf aqui do Bananão. E hoje a nossa escalada é a seguinte. Vamos falar do Instagram do Pepe César. Vamos falar do valor de mercado do Medina, que o Marcelo é um cara capacitado e gabaritado para falar sobre esse tipo de assunto. Vamos falar sobre o capítulo perfeito. Vamos relembrar algumas histórias do Renan Pitangui, nosso querido e lendário Renan Pitangui. Vamos falar do Slater no Triple Crown e do Kikas, é óbvio. Vamos relembrar, com muito pesar, da partida precoce do nosso amigo, querido amigo, Léo Neves. E também vamos falar sobre o conteúdo que a Steb está fazendo em parceria com a Vans, que chama Vans Picap, que é muito interessante. Marcelo chegou agora com a cerveja. Obrigado, Marcelo, por atender o chamado.
Que nada, prazer meu. Prazer é meu.
Vamos começar falando... Aliás, não, vamos colocar... A primeira coisa é a música, né? E a música hoje não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo do programa, como quase sempre tem alguma coisa a ver com celebração e tal. Eu não vou falar do Flamengo, hein? Atenção, que eu estou me esforçando. É um esforço.
Não vamos.
Fenomenal para não falar do Flamengo.
Nem do Gabigol.
Nem do Arrascaeta.
Nem do PH.
Enfim, vamos começar com uma banda suíça que toca música africana.
Afrobeat, né?
É uma banda espetacular. Esse aí foi a Orquestra Imperial do Tigre, Imperial Tiger Orchestra. É uma banda suíça, uma coisa muito bizarra, né? Uma banda suíça que faz música africana inspirada em música etíope. Então tem uma influência enorme do Fela Kuti, do Mulatu, Oshtak, enfim. Eu adoro esse tipo de coisa. Eu acho que o primeiro assunto, Marcelo, podia ser o Instagram, a conta que o Pepe criou agora de Instagram, recuperando os arquivos dele. Por que isso é um assunto importante? Eu acho que é importante, primeiro, porque guarda uma memória do surf brasileiro que, se não está esquecida, está pelo menos bem guardada, né? Porque não se fala muito disso e se vê muito pouco a onda do Tinguinha, do Jojó, do Vitor, do Peterson, do Renan, do Teco, do Neco. E o Pepe estava completamente concentrado em registrar esse tipo de coisa bem antes deles surgirem, ainda nos anos 80, do meio para o final dos anos 80. Aliás, até no início, porque o PP tem mais de Super 8, vai 65 mil de 81.
Mas já estamos subindo imagens lá também do Mundial Amador de 86, 84.
84, foi o que ele foi. Ele não filmou de 84, foi o primeiro que ele foi. Ele filmou de 86, que foi o segundo, que ele vai com o Teco, com o Fedelho. Outro dia, no aniversário do Rick Werneck, a gente encontrou com o Fedelho e eles ficaram lembrando das roubadas e da novidade que era o Mundial Amador para os surfistas brasileiros. O Fedelho tinha acabado de tirar quinto lugar no Ring Luz e era uma grande estrela em ascensão aqui no surf brasileiro. E, de repente, eles chegam ali na Inglaterra. Que...
frio. Onde, qual era a cidade?
Eu acho que era Fistro.
Fistro.
Fistro Beach. Eles tiveram que dormir num camp ou dentro de um ônibus, sei lá. Um dia eu vou convidar o Fedelho para contar melhor essas histórias. É um cara que tem excelentes histórias. Para você, Marcelo, qual é a importância e por que, que você recomendaria o canal do PP, além dele ser um grande amigo?
Na verdade, ele virou amigo justamente trabalhando, né? Assim, o PP, quem apresentou o PP foi o Júlio, no Bomba. A gente, ainda na época do 8 White Paper, o PP estava fazendo o 002 Surf e a prancha ao mesmo tempo. Enfim, ele me convidou para ir lá acompanhar, ainda na época da edição linear, né, das ilhas. Então, para mim, assim, pessoalmente, ele tem toda a importância do mundo, porque eu faço, né, 90% do que eu faço hoje em dia é por causa dele. E o outro motivo é porque ele tem uma frase muito boa que ele usou na definição do canal, que é lembro, logo existo. Eu acho que a memória tem, de fato, essa importância na vida da gente. Né? Outro dia ele fez, as postagens que ele faz trazem uma memória afetiva e eu consigo lembrar melhor de uma época que, às vezes, aquela memória tá adormecida. Né? Então, assim, essa coisa do cara mexer com o arquivo... que vai mexer com a sua memória e com os seus sentimentos. Cara, acho isso incrível, né? Postou outro dia uma imagem do Fiapo, nem sabia que o Fiapo se fala tão bem, né? Uma imagem do Fiapo em Portugal. O Fiapo ficou super emocionado. Então, assim, ele está conectando, reconectando várias pessoas, né? Marcando, fazendo o trabalho direitinho, com consistência, com linguagem, enfim, fazendo o que ele sabe fazer. Eu acho que tem essa importância da memória afetiva, que te faz lembrar de outras coisas que você não lembrava mais. Isso, né, provoca emoções, e isso é sempre bom, né, porque a gente vai ficando meio anestesiado hoje em dia no dia a dia. E aí, porra, eu posso ter essa emoção no aeroporto esperando um voo. Isso faz toda a diferença para mim, pessoalmente. E também de reconectar as pessoas, né? Eu ver uma imagem do Teco, lembrar de uma viagem, faz um comentário, uma outra pessoa faz outra, a gente começa a se comunicar por ali, enfim. Eu acho que, cara, no Brasil, enfim, imagina no Brasil que as mentiras, né, a história do Chico Sainz, deixar que os fatos sejam fatos, sem que sejam forjados para acontecer, lembrar de coisas que aconteceram com um audiovisual, putz, tem um valor cada vez maior, eu acho.
E não é só pra gente, não, Marcelo, porque outro dia ele postou umas imagens do Matt Roy, e o Matt Roy mandou na mesma hora... incrível, manda mensagem direta com essas coisas para mim, por favor. E o PP leu a mensagem em português e não fazia a menor ideia do que era DM. O que o cara quer? O que é DM, Júlio? Eu falei, DM é direct message.
O PP começou a usar as mídias sociais há pouco tempo. Apesar de ele ser muito digital, ele não é muito conectado online. Né?
Mas um outro amigo nosso que já frequentou bastante o Brasil e, de certa forma, as nossas casas, que é o Dinho Randazzo, que tem uma história muito bonita com o surf, porque ele competiu bastante tempo no WQS, era o único surfista de Nova Jersey que competia, ele era o demônio de Nova Jersey. E
surfava muito,
tinha um surf muito power, mas era um cara que era uma bomba relógio, ele estava sempre prestes a explodir, competia muito mal, tinha muitos problemas pessoais. E depois que ele tem uma carreira que beira, uma carreira entre o brilhante e o medíocre, porque ele chega a entrar no WCT, faz baterias fantásticas, some do WCT, nunca mais ninguém ouve falar dele, e de repente ele reaparece com um câncer raríssimo e sobrevive a esse câncer. Inclusive, um amigo meu falou: pô, que pena, né? Ele era um cara tão legal, morreu, né? Eu falei: não morreu, não, ele está vivo e tem uma fundação que ajuda pessoas que têm câncer lá em Nova Jersey. E ele ficou super feliz com a conta do PP. E ele acompanha de perto, ele e o Danny Melrado, que viajavam sempre juntos, né? Um da Flórida, lá de perto do PP, do Kelly Slater, e outro também da Costa Leste, mas do lado frio, né? Que é Nova Jersey, que é pertinho de Nova York.
É, e tem um vídeo que o PP postou, eu entrevistando eles, né? Naquele ano. Enfim, aquilo, cara, essa memória que traz, né? Mas às vezes, não mais do que até o registro em si, né? Se o cara tava se falando bem, se a onda era boa, não é exatamente isso que interessa. É mais o registro que aquela pessoa fez na época e o que aquilo representava. E isso ajuda a contar um pouco melhor a história, porque a história, a nossa história, ela é mal contada em vários sentidos, né? A história do surf brasileiro, hoje não tem mais mídia especializada também, então essa história vai se perdendo se você não resgata e registra. Enfim, acho que ele deu um uso muito bacana para a rede social. Tem muito mais significado, às vezes, até do que um canal que tem imagens incríveis, super, super frescas. E, cara, como sempre, o PP sai debaixo do tapo, como ele diz, com uma novidade e conecta a gente. Conectou a gente com o Dinho, eu brinquei, eu podia no comentário, Matt Roy, enfim.
E temos que dizer também, porque até agora a gente falou um monte, mas não disse qual é o endereço. É Instagram / Pedro César Arquivos, Pedro César com Z, e vocês podem ver, além do Kelly Slater ainda com cabelo, vocês podem ver um surfista brilhante, que também está esquecido, que é o Plínio Ribas, surfando ondas minúsculas, que era a especialidade dele. Pode ver o Slater, o Machado, o Matt Roy,
Wagner Pupo.
Wagner Pupo surfando bem, Tinguinha Lima, um dos maiores surfistas da história do Brasil e que pouquíssima gente lembra. Jorge Olivença, Peterson Rosa,
Pedro Fernão Seco, Rocha, Joca Seco.
Pedro Seco e Joca Seco, os irmãos Secos surfando.
Fiapo.
Pedro
legal.
Miller.
É muito legal, vale a pena. Vale a pena mesmo, assim, porque. Enfim, o PP está fazendo com a consistência quase que diária, né? Acho que diária, né?
Quase. Ele tenta. Ele vira uma noite.
Posta quase que conteúdos diários, inéditos praticamente. Né? Na verdade, é um resgate de material praticamente inédito.
E é legal, uma última coisa antes de passar para o próximo assunto. Essa rapaziada nova que está agora no circuito mundial, que já nem é mais tão nova, né? Porque já está todo mundo passando dos 25, são novos ainda, mas não são mais tão novos, são filhos de grandes surfistas. Então, o PP tem imagem do Ricardinho, do Wagner Pupo, né? Tem imagem do Fábio Gouveia.
Do Leandro Dora.
Do Leandro Dora,
já até postou uma imagem. Né?
Então, é a chance dos caras verem também, o Iago, o Felipe, o Miguel, os pais, o Ian, né? Ver os pais arrepiando no auge deles.
Né? Curtindo, tem umas imagens fora da água muito legais também.
Muito legais. Que eu acho que era o forte do conteúdo que a gente fazia nos anos 90 era exatamente o entre a bateria, o fora d'água, o extra, né? Os bastidores, que hoje são tão valorizados, né, pelo Instagram. Ninguém fazia isso há bastante tempo atrás.
Enfim, eu gostei também da conexão, né? Porque eu hoje em dia tenho algumas pessoas como o Binho Nunes, a gente já foi, né, um grande amigo, viajou, a gente viajou, fez Cambito 3, e eu me comunico muito mais com ele hoje em dia pelo Instagram, através dos comentários, e nos comentários você vê que você não perdeu a intimidade com a pessoa, né? Isso é bem engraçado, porque eu praticamente não encontro mais ele, mas as piadas, a zoação, ela é praticamente a mesma que a gente tinha 20 anos atrás. Enfim, o canal vale a pena e conecta lá.
Bom, assunto seguinte, e eu acho que esse é um assunto que, se não é caro ao Marcelo, ele, se não é caro por um lado, é caro pelo outro. É um trocadilho. Mas Outro dia, mexendo no computador, eu achei uma velha reportagem, velha não, mas do meio do ano, uma reportagem que anunciava a contratação do Medina pela JBL, que são aparelhos de som, né? Tem fone, tem caixa de som, tem de tudo, uma das maiores do mundo. E o Medina foi contratado pela JBL como embaixador internacional da marca e um dos principais aqui no Brasil. E a matéria, num veículo chamado Meio Mensagem, não me lembro se foi o Chico Padilha, talvez, que tenha mandado para mim, falava sobre o valor de mercado do Medina, sem falar do valor real, mas do quanto que ele vale hoje para o mercado e o que, que vale na imagem dele para o mercado. E eu acho que esse assunto é um assunto interessante para a gente, porque o Medina, ele, apesar de ser o competidor que é, ele desperta sensações e comportamentos muito diferentes na comunidade do surf. O pessoal não suporta ver o Medina num ambiente que não seja galera do surf. Então, quando vê o Medina com o Neymar, quando vê o Medina com a Anitta, quando vê o Medina com o Lewis Hamilton, ou pintando não, mas fazendo dread no cabelo, ou, essas coisas revoltam as pessoas de uma forma que chega a ser engraçado, né? Para não dizer ridículo.
É ridículo.
E esse cara hoje...
Não ele. Ele tem que ter as atitudes, né? A estética dele reflete a ética dele. Ele é um cara 100% autêntico. Agora, a reação dos coroas nos grupos...
Não só coroas, né? Sim. Eu acho que é uma reação...
Talvez eu esteja sendo preconceituoso, ao contrário agora, mas assim, eu acho surreal as pessoas se projetarem no Gabriel, achando que ele tem que expressar a estética das pessoas do jeito que elas acham que tem que ser. E não ele ser Guilherme, ele é justamente diferente por ele ser quem ele é. E é legal, assim, eu acho, assim, não é, eu não me identifico com essa estética, mas eu acho legal ele ser do jeito que ele é e ser totalmente diferente do grupo de surfistas, porque eu acho que o Gabriel, ele além de, né, de todo o talento, de tudo que ele conquistou, enfim, né, o cara já é bicampeão mundial, está disputando o terceiro título agora. Ele sempre fez as coisas do jeito que ele achava que tinha que fazer. Ele vai lá e faz, independentemente da opinião das pessoas. E isso é uma coisa muito interessante, porque o mercado mundial do surf, ele sempre foi muito alto, referenciado, né? Um copia o outro, um acha maneiro. Então, o cara, esses arquétipos, o cara lourinho, enfim, você também, há muito tempo atrás, tinha uma visão crítica sobre isso. Dadá, Figueiredo, enfim. Eu acho que o Medina, ele representa um pouco esse cara. Nesse sentido, eu olhar nele, ele é totalmente diferente do grupo, e ele é do jeito que ele é e acabou, independentemente da opinião das pessoas.
E nesse final de semana, eu jurei que não ia falar do Flamengo, mas vou falar do Flamengo porque eu vou falar do Medina. Durante a final da Libertadores, com o jogo passando na televisão, o anúncio que aparecia no Bradesco era o anúncio com o Medina. E hoje o Medina, o que ele está fazendo, por enquanto, eu acho que não é com surf, porque eu acho que não está tendo consequência nenhuma. Eu não sei se isso vai ter consequência para o surf mais tarde. Nesse exato momento, o surf brasileiro, ele continua exatamente do jeito que ele estava antes do Medina.
Agora, mercado, não, mercado.
O surf brasileiro, de uma forma geral,
sim, campeonato,
organizações,
não evoluiu, não evoluiu.
Ascensão do pessoal de base, e a gente não tem hoje uma confederação ou uma federação muito forte fazendo grandes campeonatos e grandes surfistas surgindo à altura do Medina. Muito pelo contrário, eu acho que o surf brasileiro nunca teve tão distante dos holofotes, pelo menos do pessoal da base. Basta ver que pelo lado da categoria feminina, não tem uma única menina no circuito mundial que ameace a Silvana. Tem a Tainá Rico, que é filha do Caixote, também um grande amigo nosso lá da Guarda, que aparentemente é a única menina que surfa no Brasil, tirando a Silvana. Todas as outras são aspirantes e não tem nem alcance, nem reconhecimento
para chegar lá. Eu acho que com exceção de Santa Catarina, que está fazendo um trabalho de base incrível, é que nem no Rio nos anos 80. Todo final de semana tem campeonato amador, premiação, tudo bem organizado. Eu acho que é uma diferença muito grande do resto do país, mas o Brasil, de uma maneira geral, o Rio de Janeiro não tem mais campeonato, não tem mais, assim, mercado, surf shop, realmente não evoluiu. Mas acho que, com exceção de Santa Catarina, que é impressionante, eu acompanho um pouco por causa da Bela na Lua, da filha do Pato, e ela tá treinando, tá evoluindo muito rápido. Cara, campeonato todo final de semana, tudo bem organizado, enfim, os caras treinam, se organizam, é bem diferente, mas o mercado, com certeza, no geral, ele continua no mesmo lugar que estava, com uma grande exceção, não sei nem como é que a gente vai entender isso, tendo três brasileiros que estão no título mundial, mas é porque tem uma distância muito grande entre esses.
E mesmo entre os três que estão hoje disputando o circuito mundial, a distância deles como produto do mercado para o Medina é uma coisa abismal. Eu vou ler aqui rapidamente quais são os patrocínios que aparecem aqui para gente. Não são todos os patrocínios dele, mas hoje o Medina, ele tem Ripcool, Oi, Bradesco, Guaraná Antártica, Corona, Sempre TSL, que é a antiga Toshiba, né? JBL,
Audi,
Ortopride, Polo Blue, Surfland Brasil. Você vê, eu falei quantas marcas, que eu não contei.
12
marcas. Vamos supor que ele ganhe de cada uma R$1 milhão de reais. Não vamos para dólar, vamos falar de reais. São 12 milhões.
Ele fatura mais que isso.
Claro que ele fatura mais mesmo, porque a Ripcool deve pagar bem mais a ele. Paga em dólar, não paga em real.
Sim. Eu acho que... a gente estava falando, um dos diferenciais do Medina, além dos títulos e do alcance que ele tem, que é maior do que o universo do surf...
Maior, inclusive, do que a WSL. A conta de Instagram dele é maior do que a conta de Instagram da WSL e mais os 5 mais populares. Junto,
se juntar de onde o Carlos Leida, não dá metade. E também porque eu acho que assim, ele é um cara que hoje em dia tem uma gestão profissional da carreira, de contratos, que é muito bem feita por essa empresa que intermedia todos os contratos, que é a Golf Elite. E ele tem um cara, o Felipe, que cuida da carreira dele, um cara que entende o que está fazendo, que entende do universo digital, que entende a relação com as marcas, que tem informação, que tem cuidado, enfim. Realmente tem uma estrutura muito bem organizada. E, cara, eu acho que, assim, aí, falando até do ponto de vista de quem capta conteúdo com ele para uma dessas marcas que patrocinam ele, que é a Surfland, ele tem evoluído muito no jeito de falar. Ele realmente... todo mundo critica quem fala, né, de como os brasileiros se comunicam, I'm stoked, Deus, o tempo inteiro aquele discurso que se repete, mas eu acho que o Gabriel, não só ele, o Ítalo também, o Filipinho, eles têm evoluído muito, tanto no inglês, quanto na maneira como eles contam as histórias, ou como eles se dispõem para fazer os depoimentos, a boa vontade, a organização, a pontualidade, enfim. É uma atitude de quem está jogando o jogo num nível muito alto. Enfim, não é à toa. O resultado não é sorte, ou não é só porque ele é um cara que dá resultado andável, é porque ele realmente se disponha a atender todas essas marcas, que não é fácil, com a agenda de 10, são 10 ou 11 campeonatos?
11.
O cara conseguir atender mais 11 marcas e todos os compromissos que essas marcas pedem dele, de diária de filmagem, de presença em evento, enfim, é uma agenda bem atribulada. Assim.
Tanto que nesse exato momento, a gente está gravando hoje no dia 26 de novembro, uma terça-feira, ele ainda não está na Bahia. O Ítalo já está na Bahia, o Jorge estava na Bahia, voltou para a Califórnia porque se machucou, a gente não sabe a gravidade ainda da contusão dele, mas ele voltou para a Califórnia, que é onde ele mora hoje em dia. Eu não sei se ele está morando na Bahia já. Talvez ele esteja já morando na Bahia, mas enfim... O Ítalo está lá, o Felipe não está lá, e o Colori também não está, está na Califórnia. Mas dos 5 candidatos ao título, o Medina é um dos que não está lá. E é claro que ele recebe críticas por isso. Eu me pergunto se faz alguma diferença para o Medina hoje, depois do que ele já fez em Pipeline e do retrospecto dele em Pipeline, se quanto mais perto do campeonato, talvez melhor, que ele não fica sujeito às pressões de lá.
O Slater cansou de fazer isso, chegar em cima da hora com a bateria, e também cansou de ficar depois do campeonato, mas ele cansou de chegar 5 minutos antes da bateria, Tom Curran também.
É.
Competir sem ninguém saber se ele chegou ou não chegou.
Né? Quando chegar.
Trazer esse elemento surpresa, todo mundo fica ansioso, enfim. O cara também não fica no crowd, não se expõe a esse tipo de coisa. E soltou um clipe hoje, o Medina. Sou fã de Maresias, ontem clássico, grande, de terral, tubando, enfim. Cara, é engraçado essa projeção que as pessoas fazem do que elas gostariam que ele fosse. Cara, ele não seria quem ele é, e ele não seria esse fenômeno que ele é se ele não fosse tão autêntico. Assim, acho que essa é a grande força do Gabriel. É de ser realmente autêntico e cagar e andar para a opinião dos outros.
E hoje o Medina, como produto de mercado, vale cada centavo investido nele?
Vale. Ele traz venda, ele traz lead, né? Que é o jargão de quem traz um possível cliente, né? Um cara que vai ser trabalhado e virar cliente, um lead. Cara, ele traz, ele se dispõe, ele marca a presença. A presença dele no evento transforma o evento de uma coisa legal para uma coisa espetacular. As pessoas ficam emocionadas quando entram em contato com ele. E, cara, ele é um garoto, né? E ele tem essa atitude, realmente, eu acho que dá conta de todo esse volume de negócios que ele gera. Hoje em dia, acho que ele tem até essa consciência. Mas, de novo, mantendo a personalidade dele, fazendo as coisas do jeito que ele gosta de fazer. Enfim, eu acho que vale. E acho que agora, provavelmente, né, esse ano, se ele for campeão, ele vai gerar muito mais negócio ainda. E acho difícil uma marca dizer que está insatisfeita tendo uma parceria com ele.
E hoje, a Steve todo ano faz um ranking dos surfistas mais bem pagos. Eu vou voltar a conversar com o Marcelo sobre isso mais tarde, quando terminar o ano. Mas a Steve faz todo ano um apanhado do surfista mais bem pago, dos 10 surfistas mais bem pagos do mundo. O Gabriel, desde a primeira vez que eles fizeram, eu mandei uma mensagem para um cara que eu conheço, que trabalha lá, e falei, pô, vocês estão esquecendo desse cara. Vocês estão malucos. Não estão colocando um dos dois mais ricos do mundo. Um dos dois que geram mais receita. E o Gabriel, hoje, eu acho que ninguém vai revelar qual é o valor dos contratos dele. Mas eu não sei se o Gabriel hoje já não ganha duas vezes o que o John John ganha.
Eu acredito que ele é o surfista mais bem pago, longe. Eu não sei se é duas vezes que o John John ganha, porque o dólar está muito valorizado, né, no momento. Mais de 4 reais para dólar. Então, por exemplo, se o John John tem um contrato de 4 milhões de dólares, são 16 milhões de reais. É muito dinheiro.
É muito dinheiro, mas é de um patrocínio só, não é de 12.
Sim. Mas assim, eu acredito que o Gabriel é o surfista mais bem pago do mundo, e ele tem que ser o surfista mais bem pago do mundo, porque ele é o surfista que mais dá retorno. ROI, né? Retorno sobre investimento, ele com certeza é o cara que entrega. Acho o John John, eles são perfis muito diferentes, né?
Completamente diferentes.
É.
Completamente, são quase opostos.
Aliás, isso é uma coisa que eu até, assim, recentemente saí de todos os grupos, uma experiência pessoal de WhatsApp que eu tô falando. Mas assim, isso é um contra-argumento que eu usava toda vez que as pessoas começavam a pegar no pé do Gabriel, que é o seguinte, pô, hoje em dia a grande vantagem é que você pode escolher um ídolo brasileiro. Você tem várias opções com perfis totalmente diferentes. Então, se o cara tem críticas demais ao Gabriel, ele não cola no ídolo e sou ídolo até morrer, ou cola no Felipe, assim. Eu acho que tem...
O Iago,
a gente nunca quer um cara, né, mais cool, com quem os coroas se identificam mais, ou a galera que, né, que enfim, valoriza mais essa coisa da estética, né, com menos patrocinadores, mais preto e branco, mais saturada,
menos agressivo,
um cara mais cool, né, mais fácil também. Eu acho que hoje em dia você tem quase que um perfil para cada fã. Então, assim, se você tem um tipo de perfil, você torce por um cara, e esse cara tem a chance de ser campeão mundial. Então, assim, não é só torcer por um cara de segunda categoria, ou de back 14, não, um cara que está nos top 10 e que pode ser campeão. Mas assim, eu sou fã do Gabriel. Engraçado que, de novo, não me identifico tanto com a estética do que é produzido ali do pacote, mas sim com a atitude dele e com o tipo de surf que ele faz também. Então, para mim, no final das contas, é o que interessa.
Bom, encerrando então o assunto Medina. Vamos para o capítulo perfeito. O que é o capítulo perfeito? O capítulo perfeito foi criado pelo Rui Costa, o Twiga, que ele criou um formato de campeonato que ele tem uma janela, um período de espera muito grande, de 3 meses, e só é realizado quando as condições estão espetaculares. Muito parecido com o que o Jack McCoy fazia nos anos 90, e que chamava os melhores surfistas do mundo para fazer um campeonato que, no final das contas...
Inspirou a WSL atual.
Inspirou a WSL, na época a ASP, a fazer o Dream Tour. E...
Que era o Billabong Challenge, né?
Que era o Billabong Challenge. O Twiga criou o capítulo perfeito exclusivamente para Portugal, e ele era antes só para portugueses. E ele já fez na Nazaré, em Carcavelos e, obviamente, em Supertubos, como não poderia deixar de ser. Os surfistas que participam desse campeonato, eles são votados, então as pessoas, os fãs, votam nos seus surfistas prediletos. É claro que tem uma cota reservada para Portugal, faz todo sentido. Antes era exclusivo para portugueses, ele abriu para surfistas internacionais. A gente tem os surfistas brasileiros participando desde a época que eles abriram. Inclusive o Bruno Santos ganhou, e foi no ano que teve o campeonato, acho que foi em Carcavelos, e foi em homenagem ao Ricardinho, que tinha sido convidado para o campeonato, e tragicamente aconteceu aquela estupidez que é triste relembrar, enfim, mas tem hoje um prêmio especial no capítulo perfeito, que é o prêmio Ricardo Santos para o surfista mais atirado. E eu queria dizer aqui os convidados do capítulo perfeito, que o período de espera começa agora no dia 17 de novembro e se encerra no dia 31 de janeiro. Vai ser na praia de Carcavelos, em Cascais, que é uma praia com ondas espetaculares, perto da beira, excelente lugar para surfar, para filmar, e há altos tubos lá. Vou falar quem são os convidados. Dos portugueses, os convidados são João Guedes, Nicolau Von Rupp, Thiago Pires, Miguel Blanco, Alex Botelho, Pedro Buman e João Moreira. E eles abriram esse ano para os surfistas mais jovens, e o João Moreira e o Afonso Antunes representam a nova geração de Portugal. Que o Afonso Antunes é filho do João Antunes, que foi campeão nacional e é uma das grandes promessas do surf português. É um menino, já não é tão menino assim, mas surfa com um estilo lindo. Enfim, os brasileiros convidados e votados, né, mais votados, foram Lucas Schumbo, que ganhou ano passado, Pedro Scubi, que é figurinha fácil, sempre no capítulo perfeito, sempre entre os mais votados, e outro também que já foi campeão e também está sempre entre os mais votados é o Bruno Santos.
Só tubi-raio.
Esse é um campeonato de tubo, só vale tubo, não importa se você voa 8 metros para cima, para o lado. E outro europeu do campeonato é o William Elliott, que ganhou o ano passado. Ah, o William que ganhou ano passado, eu achei que era o Lucas Schumbo, mas acho que foi o William. O Lucas Schumbo ganhou, foi o campeonato da Nazaré, de Onda Grande, agora eu confundi. Mas, enfim, Aritz Aramburu.
Espanhol, basco.
E tem a participação do nova-iorquino Baran Stack, também a Tube Rider, casca grossa, do Corey Lopes, e do Clay Marzo. O Clay Marzo é a grande adição desse ano.
Esse é a Tube Rider, sim.
Esse é a Tube Rider, Ele é completo, né? É, sabe quem é o surfista predileto do Ítalo Ferreira?
Pô, tem a ver, né?
Tem muito a ver, né?
Eu nunca tinha parado pra pensar, mas assim, tem várias similaridades. Surfa muito esse cara.
E
havaiano, né?
E esse tipo de campeonato, né, cara? É muito mais próximo, eu acho, do caminho que a WSL deveria estar buscando hoje por uma coisa de alcance global, porque esse campeonato ele acontece todo num dia só, concentrado num dia só.
Melhor dia de condição.
Repleto de muita expectativa, porque esses caras eles são avisados com poucos dias, né? 3-4 dias no máximo, vem pra cá que vai dar onda. O que você acha desse tipo de formato de campeonato?
Ah, eu acho legal pra caramba, cara. O Scooby sempre me conta, né? Ah, fui convidado. Ele é amarradão, né, também nesse campeonato. Porque também tem alguns desses atletas que você não tem a chance de ver assistindo numa bateria se não tiver um tipo de campeonato desse, né? O próprio Bruninho, né, que é um monstro, ele só compete praticamente no campeonato de tubo, né, hoje em dia. Campeonato de Padan e esse aí. Talvez o de Chopper ele não é mais convidado. Se fosse... Acho que ele correu atrás no ano passado, não?
Eu acho que correu.
Enfim, mas é um cara que é isso, né? Sai do nada, né? Tá lá entubando, passando a vida inteira pegando onda, pescando, é convidado pro campeonato, e se der a mole, ele leva o campeonato e ganha de qualquer top, né? Numa condição que essa que eu acho que é a grande brincadeira. Um free surfer pode surfar tão bem ou melhor do que um top 5 do mundo num tipo de condição específica. E isso é uma coisa que no surf só acontece com esse tipo de evento. Você perceber isso, você notar, né, que esse cara... Né, os caras, aliás, o Corey Lopes já passou dos 40, o Bruninho deve estar chegando perto dos 40. Mas é isso, largar ele no tio por 10, 12 pés, ele pode ganhar um campeonato.
É, e Carcavelos é um mar também que, quando está grosso, é um mar difícil pra caramba, que inclui uma série de coisas. Inclusive sorte, porque pode ficar muito grande, fechando, muito pesado, e é perto da beira, é muito legal. Quem quiser acompanhar, eu recomendo que sigam o Capítulo Perfeito nas redes sociais, eles têm um site, capítuloperfeito.com, e tem todo Instagram e Facebook, etc. e tal. Eu recomendo muito que vocês acompanhem, porque... Vai ser um...
Já abriu a janela, né?
Já abriu.
17 de novembro.
Né? É. E esse ano já está sendo muito bom. Já tem duas ondulações sensacionais em Nazaré e a gente nem terminou o mês de novembro. Bom, o assunto seguinte... Antes de entrar no assunto seguinte, eu vou pro... Quer atender?
Dá um pause rapidinho.
Pode atender.
Oi, filho. Tô aqui gravando um podcast no Grupo Sal. Tô aqui do lado. Não, qual barulho? Ah, eu tô fechado aqui no quarto por causa do... Aqui a gente tá gravando o áudio. Tô aqui do lado. Beijo.
Pronto. Desculpa. Bom, o assunto seguinte, antes de passar para o assunto seguinte, eu vou pular o assunto seguinte já para o Slater no Triple Crown, porque eu acho que o boy ele serve para prestar atenção em coisas que às vezes passam desapercebidas. E uma coisa que com certeza não passou desapercebida por todos é... Para começar... O Slater correu, competindo no Triple Crown, já é... Eu vejo com certo assombro, porque ele não precisa mais, mas, no entanto, ele só tem 2 Triple Crown. Então, ele fazer questão hoje, repetindo, 47 anos, competir no Triple Crown, né, não é necessário. Né? O que move esse cara para se inscrever em 3 campeonatos, com Deus e o mundo no campeonato,
WS, com gente... Bateria de 4.
Com gente de tudo quanto é lado e tal. Mas você descobre no meio que existem outras motivações, né? Tem outros interesses do Slater no Triple Crown. E um deles foi fazer o que ele fez. competindo com uma 5,3, 5,3, 5 quilos, numa bateria que ele virou de maneira extraordinária, muito de acordo com o que ele fez a carreira dele inteira, na última onda, fazendo uma manobra fenomenal e recebendo a nota que muita gente deve ter esperneado, que não merecia nota, foi roubado. E ele consegue a nota, mas antes de qualquer coisa, ele vai contra todo o conservadorismo que existe no surf de competição, mais uma vez. Ele fez isso desde a época que ele entrou até hoje, desde que ele entra em 90 com a prancha muito mais fina e mais estreita. E ele agora...
Cara, 5,3 foi foda.
5,3 no mar.
5 quilos. 5,3, 5. E com aquela rabeta, eu brinco com o Melinho, que o Melinho tem essas pranchas do Slater, né? E adora. Eu falo, cara, esteticamente é horrorosa a prancha, né? Aquela rabeta, né? Com aquelas... A gente chamou de rabeta Batman antigamente, né? Nos anos 80, mas ela é mais, tem mais curvas ainda.
E o Wings?
E o Wings não tem bico. A prancha esteticamente ela é feia, o surf fica mais feio. E o cara ganha com uma 5,3. 5,3 é a prancha que eu tinha quando eu tinha 13 anos de idade. E ele faz no Hale Iva, 6, 8 pés, e faz aquela manobra. Eu achei que a discussão sobre a nota não tinha a menor importância. A importância é o que o cara fez na onda.
Exato. A importância do momento é ele quebrar todas as expectativas, né, fazendo isso. Se bem que hoje eu não sei se o pessoal já olha para a bateria do Slater esperando uma coisa assim, tipo, ele vai cair com uma prancha esquisita para poder justificar a derrota dele, que ele vai perder, que ele já está velho, está decrépito e tal. Mas o cara vai lá, ele surfa com essa prancha esquisita e passa a bateria. E enfim, me causou um grande... assombro e, se não, um desconforto de ver o cara insistindo nesse tipo de coisa, né? Na teimosia dele, né? Ele não desiste, isso é muito admirável, né?
O Slater, eu tenho a mesma idade que ele, né? Nasci no mesmo ano, 72. E, cara, pra mim é... Eu já achei o Slater, né, herói, quando era mais moleque. Depois de um tempo achei ele chato pra cacete, porque ele roubou o título de várias gerações, isso durante um tempo ficou chato mesmo. Já ouvi falar bem, já ouvi falar mal, já ouvi falar que o cara é mesquinho, já ouvi falar que ele é chato. Enfim, mas independentemente também das atitudes dele fora d'água, dentro d'água, ele é uma referência. E vou te falar, eu esse ano fiz algumas viagens de surf, consegui fazer no meio da correria dos trabalhos. E um dos motivos de eu querer surfar e achar que eu posso surfar melhor ainda hoje é ver o cara da minha idade surfando do jeito que ele surfa e em forma do jeito que ele tá. Então, se eu tô acima do peso, se eu tô fora de forma, eu vejo um campeonato desse e tá lá ele na praia, de calção, não tem segurança, não tem enturragem, não tem ninguém segurando a prancha, não tem catch, não tem nada. O cara tá lá sozinho, de calção preto ou vermelho, com a prancha branca, né? De certa forma, um clássico ali do surf.
Forte, magro.
Forte, flexível. Magro, flexível. Simpático, falando todo mundo, entendendo o papel dele com mais consciência e eu acho que mais simpatia também. E entrando dentro da água, é isso, cara. Porque ele tem tudo a perder, né? Contra os moleques de 23, 24 anos de Hale Iva. Mas ele fazer aquilo, o que ele fez, aquela manobra, daquele jeito, com aquela prancha, realmente, é inspirador. Eu acho que, enfim, eu já falei bem, já falei mal, já achei isso, aquilo, mas hoje em dia. Tem que dar o braço a torcer e o careca é muito inspirador. Porque, no fundo, é isso. Se um surfista, para mim, né, um herói, uma referência, te faz querer surfar mais e melhor, putz, o cara já está cumprindo muito mais do que o papel dele. Porque, no fundo, eu quero assistir e ver pessoas que me fazem ir para dentro da água e querer surfar mais e melhor. Como surfista. Né?
Bom, e nesse campeonato também teve um feito que entra para a história do surf, que foi o Frederico Moraes, o Kikas, foi o primeiro português a ganhar um campeonato na Bahia. Não foi o primeiro europeu, porque o Jeremy Flores já tinha feito isso antes, mas é o primeiro português. E o João Valente hoje não pode gravar conosco, mas eu pedi para ele, primeiro, justificar a ausência dele e depois comentar como português, né, em nome da comunidade portuguesa, que nos ouve bastante, esse feito do Kikas. E aqui vai a participação do João Valente.
Bom, pessoal aí do Boia, infelizmente não vou estar presente na gravação desse novo episódio. Estou muito ocupado aqui, muita coisa acontecendo, e vou deixar isso muito bem entregue nas mãos do comandante Júlio, acompanhado aí do timoneiro que ele escolher. Ainda não sei quem é, mas ele com certeza vai escolher algum bom timoneiro para navegar nessa boia aí. Enfim, não queria deixar só de referir aqui o primeiro lugar de um português numa prova no Hawaii. O Brasil já viveu isso com Fábio Gouveia, quando Fábio Gouveia ganhou a Sunset. E a importância que um resultado desse representa para o surf de um país que não tem aquela tradição dos americanos, australianos, nesse negócio do surf mundial. E dizer que em Portugal a coisa é sentida de uma forma igualmente intensa, né? É um momento muito especial que está se vivendo aqui. Não é a primeira vez que chega na final. O Thiago Pires chegou em duas finais no Hawaii, uma no Pro Júnior, ainda disputada em Macaé, perdeu para o Pedro Henrique, outra que ainda até hoje é difícil de engolir, aquela derrota para o Sandy Garcia no Sunset de Gala. E o próprio Frederico Moraes já fez duas finais no Havaí, ou três, se não me engano. Agora já estou até meio perdido. Enfim, verdade é que ganhou agora em Rally Iva, numa Rally Iva bom, com vários dias bons. Ontem o mar fechando um pouco, mas terral, condições incríveis. E o Frederico, de certa forma, é assim, não é a mesma coisa. Queria fazer um paralelo com o Flamengo, né? Mas não é a mesma coisa, né? Porque tem outros fatores em jogo. Mas tem umas lições para extrair daí. O Frederico vem de uma família com uma tradição esportiva muito grande. Ele, quando aos 9 anos, escolheu que o surf ia ser o esporte dele. O pai dele, que não tem nada a ver com surf, que vem do rugby, o tio dele, que é técnico da seleção portuguesa de rugby, conseguiu também resultado histórico, classificando Portugal, um país sem a menor tradição no rugby, para o Mundial de Rugby, há uns anos atrás. Enfim, o pai dele abraçou totalmente o projeto e falou: se o surf é o teu esporte, então a gente vai fazer do jeito que tem que fazer com qualquer esporte. Trabalhando, planejando, planificando tudo, não deixando nenhum detalhe ao acaso, escolhendo as equipes, escolhendo as pessoas certas, e o resultado está aí, cara. O Frederico fez uma coisa extremamente difícil, né, que é sair do World Tour e voltar para o World Tour. E agora essa vitória coroando, né? Ele que já tinha ganho 2 etapas esse ano, uma com um mar muito ruim em Santa Cruz, outra com um mar de gala nos Açores, fez um desempenho muito bom também num mar difícil, pesado, na Ericeira, e agora culminou o ano com essa vitória incrível, carimbando a requalificação para o Tour de 2020, e com essa primeira vitória de um surfista português no Havaí. Gostaria de dizer que isso representa uma evolução geral do surf português, mas, apesar de realmente refletir muitos pontos da evolução do surf português, da organização, eu acho que o principal responsável disso é esse planejamento da família, essa cultura esportiva que a família dele tem, as escolhas certas e a vontade intrínseca do Frederico. Ele não é o surfista mais talentoso do mundo, claro que tem talento, muito talento, nenhum surfista chega no World Tour, nenhum surfista conquista o que ele conquista sem talento, mas o forte dele é o trabalho, cara. É um cara que a dose de trabalho, né, tem aquela velha... aquela velha teoria de que não sei quantos de 3% de talento e 97% de suor, não sei se é assim, entendeu? Mas eu acho que o Frederico tem muito mais trabalho do que talento, ou o sucesso dele. O sucesso dele tem muito mais de trabalho do que talento. Eu acho isso admirável, porque sabe... Talentosos tem muitos, cara. Pô, talento não, que não concretiza em resultados é um clichê, né? Por isso, eu admiro muito os caras que conseguem superar limitações naturais e conseguem conquistar contra tudo, contra as expectativas, contra tudo, conseguem conquistar os seus resultados. Agora, ele vai ter que realmente se aplicar muito, mexer no repertório, mexer no ataque, para conseguir se manter na elite no ano que vem e conseguir conquistar os resultados que eu acho que ele merece, sabe? Já fez uma final em Jeffers Bay, já tem ótimos resultados no World Tour, está faltando essa vitória numa prova do World Tour. Eu acho que ele merece, eu acho que qualquer um que duvidar hoje em dia do Frederico, do que ele é capaz de fazer, vai estar se arriscando a passar vergonha, porque ele já calou muitas vozes, ele já foi contra muitos scripts, e é isso aí. Muito feliz com o resultado dele. Parabéns, Frederico. Quero te ver no World Tour, ganhar uma etapa no ano que vem.
Bom, e o Frederico, com esse resultado, assume a liderança do WQS, que se concretiza, né, com um bom resultado em Sunset. Ele precisa descartar agora uma pontuação muito alta, que é 3 mil pontos. Algumas pessoas podem passá-lo, mas ele seria o primeiro campeão mundial português no WQS. Seria mais um feito. Lembrando que nesse ranking que ele está liderando, embaixo você tem 4 brasileiros que até então estavam dominando o ranking, que é o Jadson em segundo, o Iago em terceiro, Alex Ribeiro em quarto e o Miguel Pulpo em quinto, que supostamente todos já confirmados para o circuito mundial. Para a elite do circuito mundial em 2020.
Acho que acima de 20 mil o cara está confirmado.
O sul-africano Matthew McGillivray se aproximou muito, subiu uma barbaridade no ranking, agora está em sexto lugar. Conor O'Leary praticamente confirmou também a volta dele, assim como o Kippers, ao circuito. E as novidades são: além do oitavo lugar, está o David Silva, que está ainda no circuito mundial, tentando se requalificar pelos dois. Ele tem bons resultados no circuito principal. Mas tem o Jake Marshall, dos Estados Unidos. E isso é muito curioso, você ter nesse ranking, entre os 10 mais bem colocados no ranking, só tem um americano. É um reflexo também do que está acontecendo no WCT. Os Estados Unidos, assim como a Austrália, estão cada vez mais mal representados nos dois rankings. Você tem o outro americano, mas que é do Havaí, é o Paramamia, que eu acho que é o grande destaque do surf americano e havaiano, principalmente havaiano, nos últimos 2 anos. E eu acho que ele vai se classificar do jeito que ele está surfando. Do jeito que ele está surfando.
No Havaí?
E o francês Jorgen Cousinet, que é treinado por um grande amigo meu, o Jason Aparicio.
Ele treina pelo Jason?
O Jason treina. E em 12º no ranking está o Samuel Pupp, que precisa descartar uma pontuação baixa, 840. O Jack Fiston, que está no circuito principal, também precisa descartar uma pontuação muito baixa. Tem o Matt Benton, está tentando voltar, né? O Carlos Munhoz, a revelação do surf australiano, pelo menos competitivo, não me enche os olhos, mas está muito bem colocado, é o Morgan Siblic. Esse aí deve ter um parentesco sérvio, né? Croata, alguma coisa com esse sobrenome.
Eu vi também, esse surfa muito.
E está tentando voltar e não está conseguindo, né?
Mas esse circuito, o circuito da WQS é muito difícil, cara, é muito disputado. Eu acho que ele, o Kika está em primeiro, reflete muito isso, a capacidade que ele tem, a regularidade que ele tem. Né? Você vê o cara ter 3 mil pontos para descartar. Eu acho que o João Valente falou uma coisa importante ali. Ele vai ter que mexer no repertório dele, porque para o WSL, atualmente, o repertório dele é muito conservador. Ele é muito regular, né? Ele é muito power. Ele tem uma base sólida, mas ele vai ter que atacar mais a onda, porque, né, com Ita, Medina, Filipinho,
John John, enfim.
Tem uma coisa no Kikas que é, ele, eu acho que ele tem um jogo mental muito forte, a La Medina, não é à toa que eles se aproximaram muito durante o tempo que eles estão no circuito, é um dos grandes amigos dele, mas tem uma coisa no Frederico que é muito admirável, ele constantemente consegue grandes escalpos, desde quando ele era convidado do campeonato em Portugal e que ele ganhou como convidado do Kelly Slater, ele já ganhou, uma vez no circuito mundial, ele já ganhou do Medina em Belos, já ganhou do John Florence em Jeffers Bay, clássico, já ganhou de novo, ele pega os caras e ganha.
Sim. Mas você falou de duas zonas que eu acho que para ele são bases sólidas, né? Jeffers e Belos. Acho que ele vai ter que o repertório mais de ataque nas esquerdas, na marola. E eu sei que ele tem um jogo de aéreo, né? Ele tem essa habilidade.
Ele acerta os aéreos.
É. Acho que assim, é aquela coisa, ele tem um bom técnico, né? O Richard Dogmarsh, mas eles entenderem isso e talvez seja uma evolução progressiva também, aos poucos, né? Ele vai mudando, fazendo pequenos ajustes. A gente pode fechar um pouquinho mais a base também, vai ajudar.
Bom, a gente não falou muito, falamos há dois boias atrás, falamos da grande perda que foi a precoce ida do Renan Pitangui e recentemente, agora nesse final de semana, muito triste, do Léo Neves. E pegou todo mundo de surpresa, né? Foi um susto muito grande, né? Ninguém consegui acreditar no que aconteceu com o Léo Neves, que teve um mal súbito. Eu não sei ainda se foi um infarto ou se foi alguma outra coisa. Mas o nosso querido, né, Léo Neves, que está aqui na capa do Lombro, filme do Rafael Menin, aliás, era um dos destaques, né,
da geração
Lombro, que se foi. Não deu tempo ainda nem de digerir, que é possível que nunca seja devidamente digerido, mas nem de fazer uma homenagem que ele muito merece aqui. Mas eu tinha preparado, nas semanas anteriores, fui procurar os amigos do Renan Pitangui, para que o pessoal que não conhece o Renan Pitangui pudesse ter contato com algumas histórias do Renan. Por exemplo, entrei em contato com o Bocão, que teve muitas vezes com o Renan Pitangui no Havaí, com o Fedoca, que também teve no Havaí, no auge, companheiros dele de geração. E eu pedi para o pessoal mandar áudios com qualquer coisa, uma lembrança, uma história engraçada, o que passasse pela cabeça. Então, o primeiro que eu vou colocar aqui, eu pedi ao Reinaldo Andraus, o Dragão, que ele hoje seria e é o cara mais habilitado a poder cuidar da história do surf com o cuidado que ele está tendo de escrever a história do surf brasileiro. Então, eu pedi para ele falar brevemente sobre o Renan Pitangui. Então, vamos lá. Primeira participação é do Reinaldo Andrauso, o Dragão, ex-editor da Fluir e da Rádio Cor, grande jornalista, que aqui dá sua participação.
Aí vai, Júlio, tudo bem? Depoimento de Reinaldo Andraus, editor das principais revistas de surf brasileiras, diretor de redação e hoje autor do livro A Grande História do Surf Brasileiro, que vai sair em 5 volumes, só o primeiro deles está disponível. Um pouco de perspectiva histórica, assim, os brasileiros começaram a frequentar o Havaí em 67, o Penho foi sozinho, participou do campeonato de Macarra, que era o único campeonato que tinha naquela época, né? O Duque Kahanamoku estava começando também no North Shore. E aí, Em 69, o Maraca foi sozinho também. Em 72, o Rico de Souza teve no Havaí. Depois de participar do Mundial Amador, que foi em San Diego, na Califórnia, ele foi para o Havaí, era o único brasileiro lá também. E a partir do meio dos anos 70, 74, foram dois surfistas de São Paulo, o pessoal do Rio estava começando aí, e 75 um pouco mais. Os brasileiros eram uma curiosidade, uma novidade ali no meio de australianos e americanos que começavam a frequentar com mais frequência o North Shore. Eu fui para a minha primeira temporada havaiana em 76, 77, depois fui três seguidas, 77, 78, 78, 79. Ficava 60, 70 dias nas ilhas. E eu lembro que os brasileiros começaram a aparecer e receberam o apelido Brazilian Nuts. E no caso, o nosso amigo falecido Renan Pitangui foi um dos grandes responsáveis por a gente receber, porque os brasileiros receberam esse apelido, porque os brasileiros se atiravam nas ondas de uma forma inusitada. Não tinham toda a experiência dos outros consagrados, mas eles se jogavam e se testavam nesses mares desafiadores de Pipeline, Sunset, Waimea. E o Renan ganhou esse apelido de Crab Man pelo jeito que ele descia diferente. Uma coisa interessante destacar é que naquela época, no fim dos anos 70, início dos anos 80, o estilo de surfar era uma característica, uma assinatura de cada um. E o Renan Pitangui tinha um estilo próprio, um jeito clássico. Além de ter um estilo bonito, ele tinha uma postura que era diferenciada. Deu o apelido de Crab Man, o homem caranguejo, mas ele também domava ondas incríveis, muito grandes. E ele passou a ser uma pessoa bastante respeitada, não só ele, como outros brasileiros dessa primeira geração que invadiu o North Shore. Um abraço, acho que espero que tenha ajudado. Valeu.
Bom, essa foi a participação do Reinaldo Andraus. Eu também pedi a um grande amigo dele, o Fedoca, para fazer uma contribuição, e aqui vai, fotógrafo, jornalista, grande surfista também, com um estilo espetacular, Fedoca.
Fala, Júlio, pode ser, claro. Pô, ele era meu brother. Cara, o legal do Renan, a gente viu o Renan em Pipeline, e a gente sentiu um orgulho, porque quando o Renan estava aqueles mares de 12, 15 pés, banzai, ele vinha, botava para dentro, muito atrás do que o pessoal normal botava, botava aquele tubão louco, aquela prancha com the crab, né, com o bico, com o pé no bico e outro pé na rabeta. Aí ele saía, ninguém batia palma, a gente ficava amarradão, cara. E teve um lance, teve uma vez que eu estava fotografando Pipeline, eu tinha essa sequência, mas perdi. Tava o canal, saiu aquela galera toda remando desesperado no canal para uma série que tava vindo de oeste. Aí ninguém remando, aquela porrada de ganzeira no canal, escapulindo da onda, tentando ir pro canal para escapulir da onda. Aí o Renan, aí ninguém foi escalando, ele escalou, quando chegou lá em cima, ninguém passou, se deu bem. Ele escalou, quando chegou lá em cima, ele virou e botou para baixo 15 pés. Pô, foi alucinante. Eu não tenho certeza se é a foto, essa foto preta e branca que tem minha, que tá na postagem, foi desse dia. Mas ele botou, e ninguém foi loucura com esse dia pra ele. Falou. Abração, Júlio. É nóis.
Essa foto que o Fedoca está se referindo, Marcelo, você deve lembrar muito bem. É uma foto... É um ícone do surf brasileiro. É uma foto assim que... É, na época, no finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80, quando a foto é revelada para o surfista, ela teve um impacto monstruoso, porque aquilo ali era o homem na lua para a gente, né?
É, quando aconteceu... Quando eu soube da notícia, os grupos, né? Hoje em dia você fica sabendo das notícias pelos grupos de WhatsApp, né? E começaram a circular algumas fotos, né? E uma coisa que impressiona com o Renan é que não tem nenhuma foto assim, mais ou menos, um tubo de 1,5 m, 2 m, é só bomba, ele sempre na base, ou botando para baixo, então, assim, é engraçado porque a gente vê hoje em dia no Wave of the Winter, né? A gente vê como é raro o mesmo surfista surfar várias ondas gigantes, né? A gente vê o Jamie O'Brien, vê os locais. Então você vê um brasileiro, naquela época, ele realmente devia ser um cara muito intenso, porque para você conseguir surfar essas ondas, né, nesses mares, com os locais havaianos, e acho que sem cordinha ainda na época, no início, enfim, não dá para imaginar, mas ainda bem que tem esses registros, né, porque senão, talvez eu não ia acreditar, se não tivesse essas fotos, eu ia falar, não, mas não era tão grande assim, porque a gente, de uma certa forma, hoje em dia, a gente tem tanto registro visual, a gente acaba desmerecendo um pouco o que aconteceu nas décadas passadas, porque a gente não acredita que os caras eram capazes. Mas, de fato, ele só vinha nas bombas, né, cara? Impressionante. A quantidade de foto do Renan em bombas de 12, 15, 18 pés em pipeline. Não é uma coisa comum isso. Para nenhum brasileiro hoje, imagina na época.
Não, e até para os próprios havaianos e locais, não tinha. Não é qualquer um que pega aquela onda. Você tem que ganhar muito respeito, tem que se jogar em muita onda horrível para poder ganhar o respeito e poder pegar uma onda dessa. Bom, outro que eu pedi também que fizesse um testemunho e que não é contemporâneo do Renan, é bem mais novo que o Renan, é o Marcelo Bosco, que competiu bastante no Havaí e fora do Brasil. O Marcelo tinha uma história curiosa com o Renan e que ele compartilha conosco. Vou colocar aqui o Bosco contando.
Infelizmente, eu não tive a oportunidade de presenciar as grandes façanhas do Renan ao vivo lá no Hawaii. Sempre vi várias fotografias, várias imagens e sei dessa credibilidade que ele tinha lá e da história que ele realmente desenhou no Havaí, que foi muito grande. E ele é considerado um cara lá de extrema coragem, sempre foi um surfista de extrema coragem e habilidade na bancada de pipeline. Eu tive a oportunidade de conviver com ele já mais tarde um pouco, numa época que ele estava mais, não tão atirado, numa época mais tranquila, e pude aproveitar um pouco da imensa generosidade dele, transmitindo várias informações, apoiando muito eu e toda a minha geração quando a gente foi competir lá no Havaí. Eu lembro muito bem um ano que a gente estava morando na mesma casa, eu, ele, Valério e a equipe da Ciclone Company na época, e o Renan sempre transmitindo experiência, apoiando, inclusive foi meu caddy numa bateria lá em Sunset, no Pro Class Trials, que era o campeonato que definia quem ia participar de todos os eventos havaianos. Foi era a última, se não me engano, a última bateria do Trials, e um mar enorme, 12, 15 pés, e o Renan passou a bateria inteira, com um sorriso muito grande no rosto e me apoiou demais o tempo todo dentro d'água. Então, essas são as recordações que eu tenho do Renan, um cara corajoso, destemido, mas, acima de tudo, generoso ao extremo e pronto para ajudar e compartilhar quem estivesse próximo dele.
Isso era a marca registrada do Renan. Ele estava sempre sorrindo, sempre num alto astral. Ele era um cara que era legal de encontrar, né? Quando você encontrava com o Renan, teu dia melhorava, né? Eu também pedi ao Tico, que fazia o short, Tico Short.
Pai Tico, meu patrocinador. O cara aqui também me incentivou a fazer o que eu faço, né? O design, na verdade, ele foi o cara que indicou. Mas o Tico é outra lenda, né?
E ele é um grande contador de história, né? Então, a história do Tico é completamente diferente de tudo que a gente podia esperar, e não menos fantástica vai aqui a história do Tico.
Cara, era a década de 80. No primeiro ano da década, eu descobri Bali, um paraíso na Terra com as ondas mais perfeitas do mundo. Fiquei alucinado e frequentei a Indonésia por toda essa década. Todos os danos da década, a única coisa que eu fazia era trabalhar na minha fábrica com a minha marca para, nas horas livres, poder embarcar e ir para a Indonésia. E eu o fazia, muitas vezes, passando pelo Hawaii, porque lá eu podia encomendar minhas pranchas com o Heitor, fazia as pranchas com ele, passava no Hawaii, passava uns dias, curtia lá o surfwear, pegava umas ondas e embarcava para a Indonésia com minhas pranchas encomendadas. Era o ano de 1988 e assim eu fiz. Tinha uma passagem muito interessante do Hawaii Biak Bali pela Continental Airlines, que de vez em quando ficava em promoção e ficava baratíssimo. Se eu não me engano, eram $600 ida e volta. E eu costumava comprar essas passagens. Eu comprava um Rio Honolulu daqui e deixava para chegar lá e comprar na agência, porque eu sabia que sempre tinha essas passagens baratas. Pois é, lá por, imagino que tenha sido o ano de 88, cheguei no Hawaii feliz da vida para pegar minhas três pranchas encomendadas com o Heitor, no que me deparei com meu amigo Renan Pitangui, me avisando naquele dia que eu tinha acabado de chegar que pipeline estava alucinante. Não deu outra, a gente foi para pipe. Tinha um bom tamanho, 8 plus. E o Renan estava simplesmente arrebentando a boca do balão. Ele morava lá, ele tinha passado o inverno inteiro, se eu não me engano era o mês de março ou de abril. E, cara, ele realmente estava arrepiando as ondas em pipeline. Ele dava uns atrasadões que dava até medo, tá? E eu, que era um surfista, pô, de pipeline, fui em 75, 77, 78 e até em 80. Sempre no Hawaii eu surfava pipeline, fiquei super impressionado. No que ele, de repente, teve uma grande ideia. Mostrou para mim a qualidade do surf dele e arranjou um patrocínio imediato. Eu teria que levá-lo para Bali comigo, com o argumento de que a passagem pela Continental Airlines era muito barata e a estadia em Bali ia ser tão barata quanto. Pois então, ele cismou, me mostrou lá em pipeline que ele estava no auge, e cismou que eu tinha que dar um patrocínio para ele e diretamente levá-lo para a Indonésia comigo. Cara, eu fiquei doido, porque aquelas viagens que eu fazia, cara, era a hora que eu queria me livrar de tudo que se referisse à minha fábrica, à marca, até porque, pô, cara, era tanto trabalho, bicho, tu entrava na fábrica às 7 horas da manhã, saía às 7 da noite todo dia, era uma relação danada, e embarcar para ir para Bali era a soltura da minha vida. Pois então, cara, naquela chegada no Hawaii para pegar minhas pranchas, eu tinha meio que, sem querer, arranjado um patrocínio pro Renan, cara. Ele estaria indo comigo pra Bali. E aquele cara era meio doido. Então eu, pô, caramba, cara, agora que eu vou ter lá meu descanso em Bali, vou ter que tomar conta do Renan também, que tava 1000 por hora lá no Hawaii. Marquei com ele que ia levá-lo comigo. E, cara, pô, como é que eu posso falar isso, cara? Até pra minha sorte, porque realmente eu queria embarcar, pô, fazer minha viagem sozinho, tá? Tava meio grilado do Renan, sei lá, cara, aprontar alguma lá em Bali. Ele era um queridíssimo, mas também era bem doido, né? Cara, não é que foi que, de repente, cara, o Renan tinha um problema no passaporte dele. O passaporte tinha menos de 6 meses pra vingar e nem no Hawaii ele poderia estar. Ele, quando foi ver o passaporte para embarcar, para a gente comprar a passagem dele, ele viu que, pô, a pessoa na agência de viagem falou: meu querido, você não pode embarcar, você inclusive não podia nem estar aqui no Hawaii. Você vai ter que ir no consulado brasileiro para desfazer essa história aí, porque o teu passaporte tá quase não tá válido. Cara, e assim aconteceu, bicho. Eu acabei embarcando para a minha Indonésia de férias querida, sem levar o meu grande amigo Renan Pitangui, patrocinado, para a Indonésia, o que foi um alívio para mim e para ele, porque ele acabou que ficou no Hawaii e ficou dominando aquelas ondas de pipe e as outras todas que ele pegava muito bem. Esse é meu relato, Brau. Salve, Renan. Não te esqueço nunca, irmão. Forte abraço.
Tipo, não podia ser diferente. Tinha que ter uma história.
O Tico é um excelente contador de histórias.
Excelente contador de histórias. Eu parar para conversar contigo. Aliás, o Séries Fashion contigo é o Séries Fashion mais divertido.
As entrevistas que você fez com ele no 70 Pau são espetaculares.
São muito boas. Aquela história da
Whisky com maconha.
Whisky com maconha. O Tico é uma figura. Né? Bom, eu pedi também para o Cacau Falcão, que era um dos grandes amigos do Renan e que viveu intensamente o auge do Renan, pedi para ele compartilhar conosco, né? Expliquei que eu faço um podcast com a Cacau Falcão, que hoje mora lá no sul da Bahia e que é outro excelente surfista, estilista.
Não é ele que surfa para os dois lados?
Isso, surfa, pega de frontside para os dois lados. E ele vai falar isso aqui agora. Vamos lá.
Fala, Julinho. Tudo bem, irmão? Pô, cara, que boa surpresa. Renanzinho, meu querido amigo. Pô, tem boas histórias com ele, cara. Fui lá até visitá-lo alguns dias antes dele partir. E lembrei, passei a temporada 78, 79, fiquei 7 meses morando lá. De outubro de 78 a maio de 79. Cara, e os melhores pipelines da vida foram com o Renan. Em março, abril, aqueles pipelines de springtime lá, cara. Swell de oeste, vento terral, água azul, 6-8 pés. E nessa época tinha um time de futebol, da Lightning Bolt, que tinham vários brasileiros que jogavam, inclusive meu irmão Paulo, o Gaúcho, que também estava lá, o Beach. Cara, eu me lembro que nesses pipelines teve uma semana que deu lá uns 4, 5 dias. A galera ia jogar futebol. E eu falava com o Renan: Renan, os caras vieram pro Hawaii pra jogar futebol, não tô acreditando. Aí ele: os caras tão malucos, rapaz, bora, vambora. Pô, cara, o cara foi meu mentor, assim, em pipeline. Porque a gente estava bem colado lá e ele já era respeitadaço. Todas as vezes que eu ia para pipeline com o Renan, pô, cara, o cara era super, tipo, respeitado. Os havaianos falavam com ele, todos os pipe masters lá, os locais falavam com ele. Estar com ele já me dava um status, assim, de um cara que, pô, podia até pegar umas ondas que se eu tivesse sozinho eu não pegava. Ninguém até deixava umas ondas para mim. Continuando aqui, peguei vários, mas teve uma semana que a gente pegou, acho que uns 4 dias, muito perfeito. Peguei os tubos da vida e via de pegar também. E ele me deu dica de colocação, de remar na certa. E para mim foi um cara que me deu, assim, uma moral e me botou surfando pipeline com confiança. Surfava só de pé trocado, né? Porque eu não tinha surf de backside para tubo, mas de pé trocado eu sempre tive mais confiança e pegava onda maior. E entubava legal. E teve uma passagem também que foi bem marcante. Eu, chegando em Sunset, aquele Sunset 6-8 pés, subindo já com série, batendo 10 pés, com aquele vento norte, meio trade ali. E eu cheguei na praia de 7 pés, mas já estava achando que precisava de mais prancha. Fiquei ali, dando aquela alongada, olhando e tal, já pronto para entrar, mas dando uma embromada. Pô, quem é que vem andando ali na minha direção? The Crabman, cara. Já com aquela cara dele de, pô, decidido. Já com a pranchinha dele debaixo do braço. Aí ele chegou junto. Aí, qual é? Falei, pô, cara, tô aqui olhando, tô achando minha prancha, assim, meio pequena, talvez, cara. Tô pensando em pegar a minha 7.6. Ele: qual o tamanho da tua prancha? Falei, 7 pés, é uma Tom Parrish 7 pés. Aí, bora pra água, tô de 6.6. Pô, aí me quebrou meio, né, brother? Não podia falar nada. Olhei pra ele, engoli seco, bora. Fui pra água com ele. E nessa época que ele se destacou em Sunset, com aquela base aberta, né? Pegava uma zona grande, surfava bem as ondas. E, pô, foi um parceiraço no Hawaii, cara. Eu posso dizer que ele foi meu grande mentor em pipeline mesmo, porque o Pepe não tava nessa época, o Tico também não, o cara que tava mais colado, que era melhor e mais confiante, mais respeitado em pipeline, era ele. É isso, cara, foi isso. Estamos aqui na península, na luta. O óleo chegou forte hoje aqui em duas praias, pô, foi uma mega operação. O lado ruim desse óleo tá gerando um lado bom aqui, que a galera se uniu como nunca e gente de tudo que é lado, gente de fora vindo, até Ibama, militar, tem fuzileiro naval, pô. O lado triste é ver esse óleo chegando aqui nesse paraíso, mas a galera tá unida e hoje foi relação, amanhã vai ser mais. Mas é isso, irmão. Valeu o contato aí. Mó prazer dar um depoimento sobre o Renan. Irmãozão e ídolo total. Abraço grande pra tu, cara. Valeu, Julinho.
Bom, o Cacau estava se referindo ao vazamento de óleo que ninguém sabe ainda de onde é que vem e de que hoje já chegou no Rio de Janeiro, já chegou em Macaé, já chegou em Campos.
Mas espera aí, cara. O ministro do Meio Ambiente falou que não tem problema nenhum.
Não, os peixes
desviam. Os peixes desviam, né? Eles não são bobos.
Não, os peixes não são bobos. E nem nós somos bobos também.
É.
Eu não vou entrar nesse assunto para poupar os nossos ouvintes do que ele já tem um...
Do FEBEAPA, do Festival de Besteiras que assola o país.
Não, e já tem uma quantidade tão grande, né, de merda que o nego tem que digerir todos os dias. O Uruguai não serve muito a esse
propósito.
Esse propósito. Bom, para terminar, tem a mensagem que eu pedi também para o Bocão. Claro que eu não podia deixar de... O Bocão foi o que mais demorou para mandar, mas também era um grande amigo, um cara que testemunhou grandes coisas, e a história do Bocão, para terminar a nossa homenagem, é muito boa. E o Bocão, naturalmente, não precisa de introdução.
Fala, Julião. Fala, João. Contar uma historinha rápida do grande Renan Pitangui, um amigo querido de muitos anos. Estou lá na Havaí, no North Shore, primeira metade dos anos 80, e naquela servidão mais famosa ali do lado norte, que é a de Pipeline, não só pelas casas clássicas do Jerry Lopes, do Jamie O'Brien hoje em dia, mas porque é a servidão que dá, você chega andando para ver as ondas de Pipeline. E, além de tudo, ela tem uma altura, então você chega na ponta dela, antes de descer as escadas, e você consegue ver Pipeline bem de frente, um pouquinho à esquerda, assim, é quase como se fosse um teatro, né? Você chegou e já tem aquele... Pode sentar ali e ficar curtindo. Um dia grande, um dia de campeonato, vendo o pessoal pegar as ondas para o backdoor e para o frontdoor na sua frente. Estou ali olhando o mar, não me lembro se antes de cair, ou simplesmente curtindo um pouco o visual das ondas, e tem dois garotos sentados assim, logo embaixo de mim, pertinho, ali também vendo o mar. Aí chega um amigo, os garotos deviam ter adolescentes, assim, 16, 17 anos, aquele aspecto bem californianozinho, na época, cabelo comprido, louro. Chega um garoto e pergunta para os dois assim, e aí, vocês já sabem quem chegou no North Shore? Falou em inglês, né? Do you know who arrived in the North Shore? Do you know who is here? Aí os garotos, não, the Crabman. Aí quando ele falou isso, eu olhei, caramba, comecei a prestar atenção. Já sabia, né, que o apelido do Renan Pitangui era the Crabman, o homem caranguejo, ou the crab. E aí os garotos falaram, assim, um pouquinho sobre isso, tipo, sobre que o Renan tinha chegado no Havaí e já estava na área. Essa era a conversa entre eles. E aí, eu, obviamente, né, assim que o cara falou Crabman, eu olhei e prestei um pouquinho mais atenção na rápida conversa deles, mas fiquei super orgulhoso de ver que o Renan já tinha adquirido a notoriedade de um dos principais destaques daquela região, daquela micro-região de Pipeline, que era sempre, talvez até hoje, é o lugar, junto com a EMEA, assim, onde são os dois anfiteatros naturais ali que mais chamam a atenção do público, do pessoal core, do surf, do público leigo, pela proximidade e pelo tamanho, pela característica das ondas. E aí foi legal de entender que, assim, o Renan, o Crabman, não tinha mais uma nacionalidade. Não importa, se ninguém estava preocupado se ele era brasileiro, americano, havaiano, australiano. Ele era o Crabman. Valeu. Abraço. Mas...
Essa história é muito boa, né? Porque revela a importância dele, né? De como era guardado o entrar do Renan no mar gigantesco. Ninguém sabia que ia ter loucura, né? Sabia que ia ter show. Isso numa época onde a gente não acompanhava os vídeos minuto a minuto. Eram fotos que apareciam 3 meses depois, 4 meses depois. Muitas ondas que eram surfadas e que ninguém nunca viu. Então, eram lendas, né?
Mas essa cerimônia das revistas também tinha
seu valor, né? Porque,
claro,
no caso do Renan, eu lembro de um poster de quatro, né, folder, né, quatro ou oito páginas da Visual Surf Magazine, uma das primeiras, um poster enorme do Renan, e assim, eu moleque, né, eu convivia com aquilo durante 2 anos, né, o poster ficava na parede, né? Hoje em dia a gente consome um vídeo desses de Wave of the Winter em 10 segundos, assiste mais 2 ou 3 vezes e passa, né? A gente convivia muito tempo com essa imagem. Então, assim, a gente cultivava esses heróis, né? O Renan, enfim, para mim, ele era inicialmente esse ídolo do pôster de uma grande onda patinada da Visual Surf.
É, e a gente, como você lembrou muito bem, a gente ia numa loja de surf, ia na Caicá e tinha o pôster gigante do Renan.
Sim.
Aí você ia numa oficina de prancha, como era a tua prancha,
tinha
o pôster do Renan.
Era na casa do amigo, tinha
o pôster do Renan. O pôster do Renan, ele permeava a vida de todo mundo, né, de certa forma. Né? E quem não tinha o pôster do Renan queria ter o pôster do Renan, porque era uma onda que impunha muito respeito. Né?
Até hoje, né? A gente viu nos vídeos, né? Não é que para a época, até hoje, né? Ela seria uma onda digna de Wave of the Winter, ou várias das que ele sofreu, enfim. Eu não testemunhei, mas a minha relação com o Renan começa com o pôster da Visual, acho que foi a número 1 ou número 2, que eles lançaram um pôster que abria assim, de 8 páginas, né? Impresso, com a legenda grande, acho que era uma foto do Milton Batista, né?
Milton Barbosa.
Milton Barbosa, desculpa. Milton Batista é um outro fotógrafo, Milton Barbosa. E, ou do Fedoc, enfim, eu acho que era do Milton Barbosa a foto, mas, enfim, eu convivi anos com esse pôster, e aí, o que você falou, tinha em todos os lugares que você ia, na casa de todo mundo, nas oficinas de prancha.
Bom, e a gente se aproxima do final do Boia. Tem o último assunto, que é um conteúdo que eu recomendo, que é o conteúdo que a revista Esteve, que já não é mais revista, né? Ela é muito mais um site hoje, junto com a Vans.
Uma plataforma de conteúdo.
Está desenvolvendo com a Vans uma série de vídeos, que são semanais, são 2 vídeos semanais, chama Vans Pickup. Os vídeos são muito bem feitos, né?
Eu fui fisgado por um Instagram, principalmente pela estética inicialmente, porque eles pintaram um quarto todo de amarelo, né? E é engraçado porque a referência que eu me lembrei no momento é o quarto vermelho do Silvio Meirelles, que é um artista brasileiro, né, carioca, que tem essa instalação, que tem até no Yotin, tem um quarto vermelho prontinho lá para você. Você vai pro Yotin hoje, você consegue entrar nesse quarto vermelho do Silvio Meirelles. Eles fizeram um quarto amarelo e por causa de um outro personagem, que é o Joe Tudor, que para mim é um ícone do surf. Cara, é impressionante o quão perspicaz ele é. Assim, eu acho que ele é um cara muito sarcástico, ou seja, isso geralmente é a característica de quem é muito inteligente, mas eu não sabia que ele era tão engraçado e ao mesmo tempo tão ácido nos comentários. E vale a pena ver, cara. Assim, eu acho que a gente estava comentando antes, eu queria entender a opinião da molecada sobre esse tipo de conteúdo, porque o Joe Tudor não fala qualquer besteira, ele faz os comentários com significado, mas com uma cara de doidão, né? Com aquela cara do cara que tá chapado o tempo inteiro. Mas ele é ácido nos comentários, não é um comentário qualquer. Enfim.
E a Vans tem um time de personagens que são personagens muito ricos. Então, os convidados são sempre, na maior parte das vezes, são muito bons. Você tem o Nathan Fletcher, que é um grande... Esse cara é muito figura, né? E o Nathan Fletcher... Tem o
irmão do John John.
O irmão, que também é Nathan, né?
É.
Nathan Florence.
E o Strider Valensky.
O Strider foi essa semana. Eles colocaram uma menina francesa que é bem sui generis, né? Engraçada. Sim. Ela ali. Ela dá um colorido bacana, porque de outra maneira ficaria só o editor, que é o Ashton Bugans, que é um cara, na minha opinião, muito sensual. E aparentemente ele quer passar aquela imagem de cool, né? Cara que fala baixo e que é amigo de todo mundo, está sempre com camisa de banda. Eu duvido que ele ouça.
Um lugarzinho da moda.
Não, a camisa de banda dele é uma camisa que eu acho que. Eu duvido que ele ouça Minor Threat e Black Flag. Ele tem pinta de que ouve aquele dia. Mas enfim, o conteúdo é muito bom. Tem sempre bons clipes de surf, é muito bem produzido.
É bem finalizado, enfim, tecnicamente também é muito bem feito. E eu fui fisgado pela estética, engraçado isso, né? essa coisa do quarto amarelo, do cenário, né? Muito bem pensado, planejado. Não sei se eles se inspiraram lá no quarto vermelho do Silvio, mas gostaria até de saber. E, cara, o Joe Tudor é impagável.
É mesmo.
Ele é impagável.
E, conceitualmente, eles têm um roteirinho que faz dá uma ideia de homogeneidade para o pro produto. E sempre tem o Kitten e o Lion, que é como se fosse o gatinho e o leão, ou seja, o comédia e o fera da parada, que eles escolhem, que é sempre muito legal, inspirado numa frase do Sandy Garcia, que é uma maneira também, uma bela homenagem ao Sandy. Tem a parte de fofoca, que é a parte que as tribos mais se identificam, e tem muito surf sempre. E é muito bom você ter conteúdo tão fresco do Havaí vindo de alguém que, no caso, não é Esteve, vindo da Vans, que hoje praticamente é o grande patrono, né? É o grande mecenas da cena competitiva no Havaí. Patrocina o Triple Crown já há bastante tempo, né? E patrocina alguns dos principais surfistas, né? E eu acho que eles têm muito pouco apego a guardar os personagens como se fossem coisas que são frágeis, né? Eles estão mais interessados em expor os caras do que salvaguardá-los. Sim, né?
Sim. E humor também. Enfim, eu acho que é uma experiência estética, para mim, hoje em dia, parecida com a que eu tinha quando lia surf, por exemplo. Sabe? É engraçado, não sei... Não tem como relacionar, porque o Surfline perdeu um bocado da relevância, né, assim, pra gente. E assistir esses episódios pra mim foi uma surpresa excelente, cara, porque acho que foi uma experiência estética, de humor, de inteligência, né, aquela coisa, enfim. Pra mim foi surpreendente, talvez porque eu não esperava. E recomendo, puta, nem sabia que era a pauta do Boy. Quando você falou, eu falei, puta, isso é o que eu tô assistindo hoje em dia, porque eu achei genial. Achei realmente muito bom.
Bom, e assim chegamos ao final de um boia de uma hora e meia. Né? Quase o tempo de um... Aliás, quase não. Né? O tempo de um jogo. Esse foi o boia número 31. Aqui comigo, Júlio Adler, temos o Marcelo Viana, que nos emprestou hoje o Grupo Sal para gravarmos. Gostaria de pedir mais uma vez, de lembrá-los de nos avaliar o podcast Boia nas plataformas e onde dá para fazer. No Spotify, infelizmente, não tem avaliação. Outro dia me perguntaram sobre isso e o Spotify não tem, mas a Apple tem o aplicativo de podcast onde é possível fazer as avaliações. E é bom, porque quanto mais vocês avaliam, mais vai subindo o Boia no ranking e ele pode ser recomendado a outras pessoas que, sei lá, vai que alguém gosta, né?
E compartilha nos grupos de WhatsApp, que hoje acho que essa é a grande ferramenta, né? De dicas, porque... enfim, eu tenho compartilhado nos grupos. Quer dizer, eu não faço mais parte de quase nenhum grupo, mas compartilhava com orgulho, porque, enfim, eu acho que, de uma maneira geral, o Boia tem que sobreviver, né? Com a doação das pessoas e com o apoio do público que gosta. E tem que surgir novos Boias, novos podcasts, porque... Cara, é muito legal você entrar no carro e botar um podcast, entendeu? Às vezes, estou em casa deitado e boto o fone e fico escutando podcast. Acho que é uma maneira muito legal de você consumir conteúdo e trocar ideia, né? Acho que essa ideia também do Júlio ter alguns convidados e variar muitos assuntos e ter um pouco mais de profundidade para tratar os assuntos é uma coisa que faz muita falta no surf, quer dizer, em qualquer assunto, qualquer tema. Mas no mundinho do surf, cara, eu sou fã do Boia. Até tenho prazer em participar, porque escuto muito. É ótimo ouvir o Júlio e o João Valente. E, enfim, compartilhem nos grupos de WhatsApp, que eu acho que essa é a grande ferramenta hoje para recomendar uma coisa que você gosta.
E podem também contribuir com a campanha no Quicante. Vocês encontram o link no perfil do Instagram do Boia, que é Boia Podcast. E vamos terminar o Boia, como não poderia deixar de ser, com uma música que o Emicida acabou de gravar no disco novo dele, no Amarelo, que é um nome lindo, né? Porque não faz referência à cor, mas a palavra amor e elo. E o Emicida é um artista com muita consciência social e política, e ele usa essa música do Belchior chamada Sujeito de Sorte. E a nossa, cada um tem a sua referência, né? A minha referência ultimamente tem sido muito as músicas que eu escuto com meu filho. E o meu filho descobriu o Belchior junto comigo, e a gente começou a descobrir as outras músicas do Belchior. E quanta coisa boa que esse cara fez. Então, esse foi o Boia número 31, e com vocês agora, para terminar.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano.